Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente. apoia.se/portalrefil.
E tem o Patreon também.
Não tem como uma série ser ruim quando ela tem a filosofia do seu Madruga.
É guerra. A guerra nunca muda.
Faltou o Super Mutant.
Vou abrir uma Nuka-Cola geladinha aqui pra esse papo legal.
Você vai pra assistir um Hobbit e acaba assistindo um Silmarillion.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil Baconzitos.
E agora que o trem foi pro saco mesmo, tiro na boca, a gente voando, é isso aí.
Hoje o Baconzito tá igual pinto no lixo.
Hoje eu vou passar pro Brunão não só a minha trilha de gravação, mas como a trilha sonora do Fallout 1, 2, 3, 4, New Vegas, caralho, é quase.
Vixe Maria, hoje o Baconzitos vai lavar a burra. É isso, hoje nós vamos falar de Fallout, a série que era jogo, que virou série aí do Amazon Prime Video, uma série de 8 episódios que sacudiu aí as mídias sociais, todo mundo falando, todo mundo gostando, todo mundo assistindo, ela está em primeiro lugar aí na lista dos mais assistidos da Prime Video. Uma baita série que conta a história maluca de um mundo pós-apocalíptico e você que sabe não, é isso. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
Direto do deserto dos ermos, nosso querido Mike.
Boa noite, estou aqui de novo invadindo.
E dentro do seu bunker, com o seu chapéu de alumínio, nosso querido Paulinho, 15kg.
Olá, tudo bom? Bom estar aqui de volta.
E o meu amigo diretamente de Las Vegas, nosso querido... Felipe, passaporte Las Vegas, dessa vez.
Opa, é nós aqui outra vez, mas ainda não estou em Las Vegas, daqui a 5 dias.
Ih, olha lá, o cara vai mesmo. É isso, hoje nós vamos falar todos os detalhes, vamos falar muito vídeo. Olha, o Baconzitos, ele tá on acid. Jogou todos os jogos, Baconzitos? Todos os Fallout você jogou?
Todos.
Puta,
olha aí.
Até o Felipe, você já fez. Jogou até o Brotherhood of Steel, aquele do PlayStation 2, 3.
Sim, na tua casa ainda.
Jogando na minha casa.
Até o 76? Os itens, até o 76?
Sim, tem um bonequinho lá do alto.
Que legal, caramba, gente.
Poxa. Baconzitos é honesto de Fallout. E é isso, hoje eu vou ficar calado aqui, só ouvindo os nerds
vai
falarem
nada
sobre esse filme aí, essa maluquice doida. Eu só vi a série, não joguei jogo, joguei nada. Ó, pra não dizer que eu não joguei, agora eu abri lá o 4 pra jogar. Joguei 10 minutos, já achei um saco, achei uma merda, desliguei esse E é isso, daqui a pouco a gente volta do pós-apocalipso. Vai, Joelma!
É isso assim, programa do Refil.
Vai lá, o Baconzitos, o filme é do Mel Gibson, né?
Ai, ai, velho. Vou fazer um parênteses aqui. Eu criei uma pauta simplesmente pra gente conseguir se ater ao que é verdade, o que é fato. Assim, é anos 90. Só Fallout começou nos anos 90. 97 ele foi publicado. E aí, a internet era marromeno. E o que tinha de... Naquela época chamava de hoax. Não era nem fake news. Jorrava pra tudo quanto é lado. E aí tem uns esquema que... Fallout ele foi lançado pela Interplay Productions. Uma empresa de videogame que tinha um pedacinho lá que fazia RPG. E soltaram Fallout. Um post-nuclear role-playing game. Ele ganhou milhões de prêmios. É considerado um dos maiores videogames de todos os tempos. E ele renovou o interesse dos consumidores de videogame e no gênero de RPG.
Isso era PC, né? Não é? Você fala videogame, as pessoas podem achar que é console, mas a gente tá falando só de jogo de PC aí nesse caso, né?
Naquela época também tinha muito daquele esquema que os jogos de RPG era o que o pessoal chama hoje em dia de JRPG, né? Que é o RPG japonês, né? O Final Fantasy, que você vai lá... Tinha algumas coisas de RPG, mas esse aqui, ele foi um joguinho feito onde você fazia o bonequinho mesmo. Então, a primeira coisa que você fazia no joguinho era criar um bonequinho. E, originalmente, era pra ser usando o GURPS, Mike.
Aham, não sabia disso,
não. É, só que Steve Jackson Games viu a violência do joguinho inerente e falou, não, vai rolar não.
Ele não usa o GURPS, não?
Não, ele usa o Special que eles criaram especificamente pro Fallout. O GURPS, ele é o padrão, né? O Strength, Constitution, Destreza, Wisdom, essas
cara,
coisas.
Cara, vocês são muito nerds, velho. Vai tomar no cu, cara.
É, por isso que ele é um jogo baseado em GURPS.
Ele vem do GURPS, mas ele, pra não levar aquele processinho maroto, sim. Ele subverte tudo e cria o Special, né? Que é Strength, Perception, Endurance, Carisma, Intelligence, Agility and Luck. E existem construções fantásticas em todos os jogos do Fallout, até o no 76, que você faz o personagem com... a sorte no máximo e vai.
E quebra o jogo.
Todo inesperado que pode acontecer começa a acontecer.
Pô, maneiro, hein?
É doido. Tem umas paradas muito
nossa,
doidas.
Nossa, eu preciso testar isso no New Vegas, né? Pô, o pessoal quebra cassino por cassino ali.
No New Vegas é doido, é dodói, nossa. Viu?
É, o New Vegas é muito bom.
Um build de look de sorte no New Vegas dá umas paradas muito doidas.
Vocês estão de parabéns. Eu acho que esses talvez sejam os 10 minutos, 8 minutos mais ou menos, mais nerds da história do que isso assim.
Não, sério. Não. Ô, Brunão, deixa eu te contextualizar, porque no New Vegas se passa em Las Vegas. O que que tem em Las Vegas?
Cassino.
Cassino.
Pra caralho.
Se você tem o máximo possível de sorte, você quebra cassino por cassino ali, quebra todas as bandas.
Mas aí eu te pergunto, no mundo apocalipto do Mel Gibson, sei. Você precisa de muito dinheiro ou você precisa de pouco dinho? Dinheiro?
Não,
vale
você precisa
alguma
de
coisa?
Tampinhas de garrafa. Barocas.
Olha aí, tá? isso é incrível.
Porque o jogo ele é feito no universo pós-apocalíptico e retrofuturista.
Exatamente. Fala direito. Pós-apocalipto.
Pós-apocalipso e retrofuturista.
Isso, exatamente.
E aí a viagem que os caras tiveram.
Pronto, aí,
da
pronto,
batatinha.
Agora é que eu vou perguntar. Pronto. Por que o negócio aconteceu em 2077 e parece que eles estão nos anos 50 ainda?
É o seguinte, o mundo, pelo que eu li, né, pelo que consta, né, os meus estudos, é um mundo que evoluiu não indo pro circuito integrado, sabe? Os microchips.
Não foi pro microchip.
Não, eles foram pro lado da fusão nuclear, fissão nuclear, pelo nuclear. Então, por que diabos você se preocuparia em miniaturizar uma coisa se você tem energia suficiente para rodar o que tem ali, entendeu?
Pô, irado. Eu vou te dizer que isso podia ter tido um episódio só disso na série, que eu ia achar do caralho.
Ele é, então, uma realidade paralela depois da bomba nuclear. Tem a paranoia nuclear, mas em vez de causar um terror nas pessoas, o mundo abraça a era nuclear. Então ele tem essa estética do auge da paranoia nuclear nos anos 50, onde as pessoas construíram esses abrigos nucleares nas casas. Então o mundo continua nessa estética anos 50, o carro rabo de peixe, mas tudo nuclear e, como o Paulinho falou corretamente, no transistor.
E por que que a cultura musical não evoluiu, ficou só naqueles big band dos anos
50? É o retrofuturista. Então ele vê o universo do futuro de acordo com a visão dos anos 50. Então não teve rock, não teve punk, não teve movimento do Margaret Thatcher, isso não rolou.
Ô Brunão, é o futuro que nunca chegou no Epcot, saca?
pois é, assim, eu entendo, eu acho legal a ideia da tecnologia não ter ido pro lado do microchip, eu acho isso muito bom, acho muito interessante ter ficado abraçado no negócio atômico, mas a cultura musical, por exemplo, não ter evoluído pro rock and roll,
nem
não
só a ter musical, evoluído, né? O arte, moda, tudo ficou ali, né?
Tudo ficou parado. E assim, a parada lá, as bombas caem em 2077, né? Que a guerra com a China, não é isso? Guerra com a China?
Isso.
O que acontece é o seguinte: é um subterfúgio também. Então, na hora que você escuta uma música dos anos 50, sua cabeça já vai para aquela era, entendeu?
Não,
então,
entendi,
ela ajuda a te puxar.
Entendi,
então, todos esses negócios te ajudam a puxar para você estar no futuro daquele pretérito, entendeu?
Eu entendi, eu acho a ideia maneira, mas eu fiquei pensando que talvez. É porque, assim, eles gastaram dinheiro evoluindo, fazendo outras coisas, pensando em outras. Sim. Outras coisas pro jogo. E ok, beleza, não estou julgando. Fizeram certo, porque o importante não era criar cultura de dentro do jogo, mas sim criar um cenário, e era o que eles precisavam, era isso.
Mas
aí eu já fico achando que pra série dava pro cara poder evoluir um pouco, entendeu? E pensar em coisas que a galera do jogo não pensou e não usou, porque não precisava, porque não era essa a ideia. Né? Mas já pra série, eu acho que pode evoluir pra esse lado, entendeu? Podia, pelo menos. E eles também não quiseram.
Aí não ficaria Fallout, cara.
Isso, aí não
esse
ficaria
é o problema.
Fallout. Pois é, exatamente.
Aí
eu entendo
ele
isso também.
Ele tem esse esquema de subverter aquela cultura, entendeu? Então tem, durante os jogos, inúmeros jogos, tem a gangue que são os caras de brilhantina.
Era exatamente o que eu ia dizer, Vizitos.
E eles vão puxando para um lado que, tipo assim, deixa eu manter um pouco dessa cultura dos anos 50 para me firmar, para dar a base aqui, da onde eu vou construir. Então, sempre que eu vou fazer, sempre que eu vou dar um passo para cima e eu vou evoluir, eu tenho que ter a base nos anos 50. Então, o carro mais bonito, ele vai ser baseado no carro XYZ dos anos 50.
Essa parte dos carros eu achei tudo incrível, achei tudo maravilhoso. Achei legal ter o robô meio Jetsons ali no meio da parada.
Exato.
Achei muito. Pô, total, acho muito legal. Inclusive, o filme do Quarteto Fantástico vai ter um pezinho nisso aí também, né? Estão falando que o filme do Quarteto Fantástico vai se passar numa outra realidade paralela, num outro universo.
Sim.
E que ele vai ser anos 60 e vai ser esse retrofuturista aí, meio Jetsons a parada, sabe?
Ah, eu acho perfeito.
Tipo, pô, eu acho incrível, acho muito legal. Acho totalmente excelente, assim. Eu só fui. É porque, assim, eu sou o cara que curte essa parada da cultura, da evolução da cultura, de como o rock mudou a sociedade também e tal. Então eu fico puxando essa parada, entendeu? Tipo, toda vez, tipo, e no Fallout isso me quebra, porque, tipo, sou muito ligado nisso, entendeu?
Imagina que o videogame teve que jogar pro futuro pra não acontecer aqueles esquemas de, ah, não, hoje é o dia que o Marty McFly ia chegar no futuro e tal, não sei o quê. E pra não ter tanto trabalho, eles deram a barrigada e falaram assim, os anos 50 continua até lá.
Não é uma crítica.
Não, eu tô falando que, tipo assim, é o que eles fizeram
E posso dizer, pra mim é a parada que mais me agradou, assim, de tudo, sacou? Tipo, essa parada futurista retrô, assim, eu fiquei, pô, apaixonado pela parada. É o que, nos jogos, quando eu vi alguém jogando, era o que mais me fascinava, sacou? Por quê? Porque o universo pós-apocalíptico eu já vi em 500 lugares, entendeu? Mas pós-apocalíptico retrofuturista só tem Fallout.
No meu caso, diferente dos itens aí que jogou tudo, eu comecei a minha carreira de Fallout no Fallout 3 no PlayStation. Eu nunca cheguei a jogar o 1 e o 2 no PC. E foi justamente isso que também me pegou quando eu comecei a jogar o jogo, porque a estética dele é muito diferente, é muito única, é muito. É um mundo, a criação desse mundo é muito incrível, assim. Ele te realmente. Quando você começa a viver dentro do jogo, dentro desse mundo, você fica totalmente absorvido por aquele negócio que eles criaram ali. E acho que a série conseguiu traduzir isso muito bem, que é o que, pra mim, uma das coisas que mais me agradou na série, assim.
É 2077 com a TV preto e branco, né?
Exato.
Tela pequena, tela redonda. Todos esses props, cara, ficaram igual. A TV, terno, a roupa que você pega no jogo, que você acha que você pode pôr, os caras usando armadura de pneu. Os Team Pack igualzinho.
É, a iconografia do jogo tá completamente representada perfeito, assim. Então, acho que esse respeito que a série teve, justamente com todos esses detalhes visuais, porra, isso foi inacreditável. Acho que é um ponto mais alto da série, é isso.
Os cartazes de publicidade, sabe? Do Crash, as Late Snacks, tá tudo lá. E é igualzinho, gente. até mandei no grupo lá uma foto do jogo e uma da série lá, com a propaganda de uns robôs lá, sei lá, uma coisa assim. É maravilhoso, né? Mas ó, deixa eu só voltar dois passos atrás, pro lance do rock and roll, que o Bruno tava falando, rapidinho. Eu não sei se pode falar agora, né? Mas a última cena do seriado é New Vegas.
Exatamente. Exatamente.
Em New Vegas, quando você chega em West Side, tem os líderes ali da comunidade local, lá, a gangue local, né, a facção, sei lá como é que se chama. São os Kings. The Kings.
Os Kings, que são os rockabilly.
Exatamente. É uma escola de impersonation de uma pessoa lá. Ou seja, todo mundo imita o Elvis Presley. Só que não fala Elvis, né? E o The King, o chefe, era dublado pelo Matthew Perry lá, o Chandler Bing. Felizmente não vai dar pra ele participar, né?
Caraca, é mesmo.
Pô,
que pena. Agora fiquei chateado agora. Pô, ia ser legal que ele pudesse aparecer. Ah, com certeza iam chamar ele.
Nossa, e se o Dani Trejo aparecer, eu me mato, cara. Sei lá, sai pelado na
porra, gritando. Tinha que ter, velho.
Ele tem. Ele é um. Ele faz a voz de um dos companions, né? Do New Vegas. É o Raul Terrada. Nossa, às vezes eu entro no jogo só pra ficar conversando com eles.
Paulinho, você jogou todos também ou você jogou só
todos,
o New Vegas?
Não, eu joguei o 3 e pra caramba o New Vegas, né? Porque eu gosto.
O New Vegas eu acho que ele é um que tem os melhores side quests, finais diferentes, muita opção, coisa pra você fazer.
Lugares, armas, armaduras, roupas, nossa, tem de tudo. Ah, dá pra você modificar as armas, sabe? Você pega, sei lá, um 10mm lá e coloca mira laser, coloca um silenciador, como é que é o clipe, né, dele.
O pente que o pessoal fala.
Exatamente. E tudo, né? E tem um DLC que chama o Gun Runners Arsenal. Também coloca milhares, mas um monte lá, uma caralhada, quilos e quilos de armas a mais pra você comprar. É demais, eu gosto.
E qual é a diferença de um jogo pra outro, mais ou menos assim? Tirando, obviamente, história e tal, eu sei que cada um se passa numa época diferente, né, do timeline. Mas eu digo assim, questão de jogabilidade. Todos eles são RPG.
Eu joguei muito o 1, o 2 e o Fallout Tactics. Então esses aí, eles são de cima para baixo.
Ele é isométrico.
Isso. E aí quando entrou o Fallout 3, ele virou um primeira pessoa e aí eu estranhei bastante.
Aí você começa a jogar...
Não, mas é engraçado que se a gente começar a conversar aqui, a maioria das memórias e dos flashes engraçados que eu vou me lembrar vai ser do Fallout 3, que é a República de Dave. A República de Dave, você chega no lugar, tem uma cerca, e o presidente da República de Dave é o Dave.
É o Dave.
E vai ter eleição e tu pode matar o Dave, matar todo mundo, forjar a eleição. É muito engraçado, cara. E, Paulinho, você jogou muito no Vega. A missão do robô sexual.
Exatamente.
Cara, é outra também que eu chorava de rir. Ficava o cara te pedindo assim, não, é que é pra um cliente, mas assim, eu queria um robô que fizesse coisas especiais. Cara, é muito engraçado.
E aí, quando você pega, você vai lá no lugar que tá o robô abandonado, né? Liga ele. O robô está pronto pra ação. Por favor, tome posição.
Assuma posição.
E o cara fica ainda assim, né? Nossa, vai ser... Adorei. Quer dizer, o cliente vai adorar. Cara, é muito bom.
O humor de Fallout, ele é muito sarcástico, ele é muito...
Eu achei cínico.
Cínico.
E ele não pede desculpa pra ninguém, não.
E é sutil também, né? Não é, assim, escrachado, não é forçado, é um negócio assim que tá dentro da história e vai acontecendo e você vê se tá achando graça no negócio.
Ó, se você for jogar o Fallout 3 e o 4 hoje em dia, e até mesmo 76, você vai encontrar alguns quests que você vai falar assim, não acredito que os caras fizeram isso e não tem ninguém tocando fogo na frente da Bethesda. Mas é porque a ambientação já fala assim, meu irmão, você tá fora do mundo. A gente já tá falando de um negócio que, tipo... o mundo já acabou. A gente tá no inferno. Se você não gostou...
Ah, e tudo bem,
dá,
né?
Dá piadinha, desinstala o jogo e foda-se.
Eu acho que é diferente porque é jogo, né? Não é de fácil acesso, eu digo assim, um negócio que, tipo... A pessoa pra chegar naquela piada, ele vai ter que andar, fazer acontecer e tal.
É. Exatamente. Entendeu? É diferente. Quando você chega lá, ela se paga porque você já fez um monte de merda. Isso. E você quer ver aquele filho da puta se fuder.
Isso, você aceita e abraça.
Você já comprometeu, né, 15 horas de jogo, 20 horas de jogo, e aí você pronto. Fiquei ofendido, mas passou, porque teve muita coisa que eu ia e...
Se você ficar ofendido, você vai... psicólogo, né? Vai se tratar. É só um joguinho, gente. Pelo amor de Deus.
Ai, são vários jeitos de você ficar ofendido no jogo, viu? Então, todo mundo fica ofendido e aí fala, grande coisa.
Eles sacaneiam todo mundo por igual.
Ah, cara, o mundo já acabou mesmo. O que mais de pior pode acontecer? Se você abraçar a ideia de que o mundo acabou, cara, e a galera tá vivendo no meio do lixo, então, lixo radioativo e tóxico ainda, então, meio que o que mais eles têm a perder, né?
Partindo da premissa da série e partindo do que eu assisti a série. A partir do momento que você tem um personagem que é um morto-vivo, é um cara que tem mais de 200 anos e tá aí vivo e só fica vivo porque toma uma bombinha lá e sabe, não tem nariz...
droguinha.
Você já entende tudo. Você fala, isso aqui é uma zoeira, velho. Assiste isso aí, velho.
Exato.
Isso,
a partir do momento que os caras ficam costurando o dedo de qualquer um que acha no meio do caminho, tá tudo de boa. Ótimo. Segue o jogo.
É quando tem uma lagartixa gigante que sai de dentro d'água e dentro da boca dela não tem dente, tem dedo. Aí você fala, brother, tá tudo certo.
É isso aí. Nos jogos, eles vão um pouco mais além. Eu não sei... quanto que eles vão deixar sair pra série de TV. Tem cultos religiosos, tem a galera que reza pra
série
bomba
tem.
Atômica.
Alguma
série
coisa
tem,
eles já começaram a colocar, né?
Na série teve culto.
Mas tipo assim, você põe a galera rezando pra bomba.
Pode crer.
Mas peraí, olha só. Rezando pra bomba, isso tinha também no Planeta dos Macacos lá em 1970. Então,
são várias referências. No Fallout 2, se você tá andando... Quando você tá andando entre uma cidade e outra, tem vários encontros aleatórios que podem rolar. Um deles, você encontra uma ponte no meio de uma ravina, a ponte de um lado pro outro, tá? Não sei o quê. Você chega lá pra conversar com o cara fala assim, pra você passar da ponte, você tem que responder 3 perguntas.
Olha aí.
Monty Python.
Agora, bem com isso, olha só. Numa realidade em que nós vivemos hoje, na pós-realidade... Hoje nós vivemos na pós-realidade, não sei se vocês perceberam isso. Onde tem um monte de gente que reza pro pneu no meio da rua. Entendeu?
Exato.
Então, acho que tá tudo bem rezar pra bomba atômica. Tá tudo certo, entendeu? É ser normal.
Assim.
É quinta-feira.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Hey everybody, did the news get around about a guy named Butcher Pete? Old Pete just flew into this town and he's chopping up all the women's meat.
He's hacking and whacking and smacking.
Vamos pra linha do tempo, que aí a gente já chega na série, né? 2077, guerra da China com os Estados Unidos, termina a guerra nuclear que devastou o mundo inteiro. Ou será que não? Né? Na verdade, sim. Mas quem atirou a primeira bomba, a gente descobriu no seriado que foram as empresas privadas.
Desgrila.
Achei isso irado.
Vou gravar uma frase alternativa no começo. Acabou de me ocorrer. Pode ser agora?
Fala.
Você vai pra assistir um Hobbit e acaba assistindo um Silmarillion.
Olha. É isso aí.
Olha aí.
Logo na sequência, 2102, tem Fallout 76, que são 25 anos depois das bombas. Ele é localizado na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, que eles foram... renomearam pra Apalachia. E o jogador é o morador do Refúgio 76. Esse é o Fallout 76 online, que o pessoal tá jogando e tal, não sei o que. É divertidinho.
É MMO, é esse?
MMO, mas dá pra fazer muita coisa single player. Eu tô até brincando de novo, criei um bonequinho novo. Tentei aliciar o tio Mike, ele não quis.
O fato de ser MMO foi o que me afastou desse jogo. Acho que eu não tenho saco nem idade mais pra aguentar MMO.
Mas Amém. A verdade é, tipo assim, ó, com um filho, milhões de coisas acontecendo e tal, gravando podcast Caramba 4, eu tô jogando e tá funcionando, tá? Não tá tendo muito necessidade do multiplayer, não. Ele tem umas soluções muito boas, assim, pra você fazer as coisas. Tem muita coisa que é, tipo, a galera que tá ali agora faz. Em termos de história, sim, ele toca nas origens da Irmandade do Aço e das mutações que vão originar os Ghouls.
Aí sim.
Beleza, e agora explica o que é a Irmandade do Aço.
Pra... Irmandade do Aço, também conhecida como a Brotherhood of Steel, é aquela turminha do Max Maximus, né?
Do Denzel Washington Gené, da Shopee.
Isso, do Denzel Washington da Shopee, exatamente. Eles nascem de um grupo de exército que é levado por um Vault original, que eram eles e cientistas, e aí eles descobrem que a galera tá fazendo experimentos nos outros Vaults, se rebelam, mata todo mundo, saem do exército, arrumam um bunker lá onde eles ficam, e a partir daí eles vão criando o Brotherhood of Steel, que é o Irmandade do Aço, em português, né? Que são os caras que vão buscar tecnologia, aprimorar essa tecnologia e tentar desenvolver e guardar a tecnologia para o uso da sociedade futura.
Tecnologia
e tal,
pré-guerra, né? Que eles chamam.
E vira uma parada meio religiosa também, né?
Total.
Tem um negócio meio...
Ele começa extremamente militar, vai, desbanda pro religioso rapidão. Tanto é que no Fallout 1, já, no Fallout 1 ou no 2? Acho que no 2 já tem os irmãos, os caras de hobby e tal, os padrão. São os cavaleiros e os padres. Aí depois você vai descobrindo um pouco mais sobre as coisas. No Fallout 3 tem bastante coisa dele também. E o Fallout Tactics é sobre Brotherhood of Steel.
É um braço da Brotherhood of Steel, né? Que é justamente o braço que aparece na série. Que é onde, então, não temos mais gente suficiente dentro do abrigo. Então a gente tem que pegar a população que vive no ermo aí radioativo para criar dentro da filosofia da Irmandade, né?
Esse é um dos aspectos da... digamos, do humor crítico e sarcástico que o Fallout tem, que são essas facções. Você tem muitas facções no mundo, e aí ele usa muito esse jogo de facções pra fazer até uma crítica ao mundo moderno atual, né? Então é muito bom isso.
Inclusive tem vários jogos onde não tem facção boa e facção má. Cada um tem um interesse diferente, que se cruza por algum recurso, que né, pós-apocalíptico é isso aí. Alguém tem o controle de alguma coisa e os outros querem. E aí cria...
Cada um por si e Deus contra todos, é isso.
Exatamente, aí você tá lá no meio e você muda o mundo porque você é o player.
E no joguinho, Bruno, você pode escolher com quem que você vai se aliar, entendeu? O legal dos jogos, especialmente, né, pra mim, a partir do 3, é que é um mundo aberto gigantesco e que nem o Mike tava falando. Às vezes você encontra umas missões paralelas lá, um side mission que ninguém jogou, porque é tão grande o negócio que cada um faz o seu próprio jogo, faz o próprio caminho, então é muito louco, porque é o seu mundinho lá, então...
Isso é principalmente no Fallout 3, no New Vegas, muito no New Vegas, e o Fallout 4.
Também.
Por quê?
Também tem muito.
Porque o Fallout 3, aí eu não sei se vocês notaram, e o New Vegas, os dois usam a mesma engine.
Uhum. Sim.
Eles saíram muito perto do outro, né? Então acho que eles usaram a mesma engine pra economizar ali.
Não. O Fallout New Vegas levou 18 meses pra fazer, foi feito rapidão, porque usou tudo do Fallout 3 e deu uma melhorada. Mas essa engine depois foi expandida pra fazer o Skyrim. E quem jogou Skyrim sabe que a engine cria missões aleatoriamente. Ela
Exatamente.
Tem. Então, tipo, você foge da main quest, da quest principal, e não, o joguinho fica criando coisa, velho. Apareceu uma caverna aqui, vai lá ver o que tem dentro. E vai criando, e vai criando, e vai criando. Tem a galera que já zerou Skyrim e continua jogando só nessas missõezinhas aleatórias.
Muito procedural, né? Criação procedural. Você vai andando nos lugares e ele vai randomizando. Então, nenhum gameplay é exatamente igual ao outro.
Que é o meu caso aí.
Sem contar as coisas programadas, que se você passar em algum lugar, na coordenada tal, a tal hora do dia, na janela, você encontra essa coisa, senão você não encontra.
Eu jogo Skyrim no inverno e Fallout no verão.
Ótimo. É, isso aí.
E tem mais uma coisa da Brotherhood também, que... É, se eu falar velho mundo, vocês entendem que é pré-guerra, né? Porque no jogo eles falam velho mundo, novo mundo, né? A Brotherhood, ela tem meio que... esse negócio de buscar artefatos, né, relíquias, né, do velho mundo, porque, segundo eles, né, foram essas coisas tecnológicas que acabaram com o mundo. Pegar tudo, reter para eles, ver como é que funciona e não disseminar para o mundo não acabar de novo.
É uma crítica às ordens de cavaleiros, né, medieval.
É a Idade Média,
vamos,
né?
Isso, é vamos confiscar aqui o conhecimento que o povo não pode saber disso, não.
Por isso que no Fallout 1 e 2, a Brotherhood of Steel que controlava todos os Power Armor. Ninguém tem, é só a galera aqui e tal, né?
Que as Power Armor são invenções do velho mundo.
E aí fala na série também, né? Criadas pra combater os chineses no Alasca.
É engraçado, é porque a guerra é contra o comunismo, mas o comunismo nunca aparece.
Exatamente. Exatamente.
É a paranoia total, né?
O comunismo, ele vai aparecer no Fallout 76, que tem os robozinhos chinês. Mas os robozinhos chinês só estão lá pra você ganhar sucata, sacou? Eles não fazem muita coisa. O grande inimigo do Fallout inteiro, o grande inimigo do Fallout inteiro são duas coisas. Um ser humano, e dois, o governo e as corporações.
Exatamente.
É o enclave, né? Aí você tem a facção antagônica deles, é o enclave, que seria o governo dos Estados Unidos da América.
Que eles pegam os presidente, uma galera do Congresso, jogam nos vaults separados, rola as bombas. Nesse que rola as bombas, vamos salvar o presidente. Joga o presidente no AI.
É. E sobre a enclave também, parece que no velho mundo, né, bem antes ali do mundo acabar, o governo dos Estados Unidos, eles já sabiam, gente, o mundo vai acabar, só não sabemos quando. Vamos fazer alguma coisa?
Sim.
Vamos. Eles criaram a enclave, que é uma facção lá secreta, né, que reuniram as melhores mentes, os melhores guerreiros.
É tipo um Black Budget, o enclave, na verdade, né?
É o Black Budget, cara.
É um secreto.
Nossa! Certeiro, Mike, certeiro.
Isso, é o Black Budget, é o governo por trás do governo, né? Os multimilionários com a grana. Esse aí é quem manda no mundo, tá no enclave.
É, eles criaram condições ali, circunstâncias, pro governo continuar, mesmo depois que as bombas caírem.
E aí, 2161, a gente tem o Fallout 1, primeiro joguinho de todos. O Refúgio 13 perde o seu chip de purificação de água,
uhum.
E um morador, ou seja, o player, é escolhido pra ir pro Refúgio 15, que é logo ali, a pé, pra buscar um novo.
Tem referência na série, né? Deu pau no chip de purificação de água, cara, eu passei mal.
Não, ele vem com um propzinho lá igualzinho do...
Muito legal, né?
E aí, esse jogo se passa no sul da Califórnia, que é o mesmo lugar da série, né? A Shady Sands é a primeira cidade que você encontra, que é entre o Vault e o outro. Então, você tá indo direto pro Vault e aparece a cidade. Você sempre para a caminhada e vai pra Shady Sands. E o inimigo do jogo é o Mestre. E seu exército de supermutantes. Tem toda uma história desse cara aí.
Ele vai ter que aparecer no 2, na segunda temporada, né? Mas faz sentido.
Não, na segunda temporada não vai ter o Mestre.
Não,
porque o Mestre ele morre lá.
Vai ter o que sobrou dos supermutantes escondidos, né? Porque eu fiquei assim, cadê o supermutante? Mas eles morrem, né?
No Fallout 4 eles voltam.
No New Vegas, né? Mesma coisa. A série termina com New Vegas aparecendo. Se eles quiserem, lá em New Vegas tem uma comunidadezinha lá pro norte só de supermutantes. E tem Night Kings também. Aparece. Eu não sei se apareceu nos Night Kings anteriormente. Tem lá. É Jacobstown o lugar.
Mas aí, será que vai aparecer as Legiões de César?
Então.
Eita!
Nossa, muito legal, né?
2197 a gente tem o Fallout Tactics, que a gente já falou. 2241, o Fallout 2. Que aí é o esquema que é o descendente do seu bonequinho do Fallout 1.
Já na sociedade tribal, né? Então, Brunão, o mundo acabou e a galera foi formando facções. Então é tipo, tu tá na tribo, os índios da planície radioativa. Muito legal.
E aí o Fallout 2, ele coloca dois caras novos, né? A Nova República, a República da Nova Califórnia, né? The New California Republic, que a gente vê a bandeira no episódio, que eles vão pro outro volta lá de Shady Sands.
Sim.
Velho, na hora que mostra a bandeira que toca a musiquinha, putz, velho.
Muito bom, velho. Nossa, quase chorei.
Foi assim, ó, coraçãozinho.
Quase chorei.
E o Enclave, que o Enclave é o vilão do Fallout 2, né? Que são os caras que estão... Você vê eles com uma power armor diferente, são os caras super equipados e o caramba 4, e você não sabe o que tá acontecendo. E no final você vê lá que o presidente colocou a memória dele no computador e tá controlando tudo, tem altas tretas acontecendo. E aí você, entre aspas, salva o mundo. O bom do Fallout é que todos os jogos no final... tem uma animaçãozinha que mostra o que aconteceu. Se você salvou fulano da vila tal, aí tem o que desencadeia em cada situação, assim. Mas nunca é um final assim, ah, e o mundo ficou melhor. Não. Sempre tem alguém que se dá bem e alguém que se fode. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest. No Fallout 3 você é do Refúgio 101 e você vai atrás do seu pai. É na costa leste e no distrito de Columbia. Ele é nos Estados Unidos, é ali no Washington DC ali.
A primeira cidade que aparece lá da série, eles fizeram bem parecido com o Megaton, com aquela primeira cidade que você encontra no Fallout 3.
Sim, que é a que tem
uma bomba no meio.
Uma bomba nuclear no meio que você pode desarmar ela, consertar o vazamento, deixar ela armada ou ativar e sair correndo.
Ô Bruno, olha que muito louco esse jogo, as opções que ele te dá, assim, você pode ficar e desarmar a bomba, e aí, cara, tem um monte de personagem, tem um monte de loja, você pode comprar casa, é uma cidade inteira que você pode fazer um monte de coisa nela. Mas aí vem um maluco e fala assim, olha, você não quer explodir essa cidade pra nós, não? Aí você simplesmente pode lá apertar o botão e explode a cidade inteira, e você explode uma cidade inteira e não tem mais a cidade no jogo.
Muito bom, esse é o lance do RPG, né, cara?
Exato.
O RPG, o RPG de mesa sendo aplicado ao RPG do videogame.
Eu acho que é isso que fez o Fallout nesse cinismo dele funcionar. Porque ele é muito bem escrito. Eu fui tentar fazer um resumo da história.
Duas páginas.
E se você olhar a pauta, lá embaixo ele tá ali. Eu botei lá na cara do caralho pra ninguém começar. Ele começa em 2060. E eu tava resumindo. E, velho, tem três páginas só de resumo, que eu não peguei tudo, mas, cara, eles têm lá, ó, fulano de tal entrou na universidade tal nesse dia.
É, porque, assim, a gente tem que lembrar que o primeiro jogo é de quando?
97.
Porra, só aí já tem quanto tempo? Mais de 20 anos de jogo.
Ah, né? Sim, mas o que eu falo é que, tipo assim, os escritores do jogo, além de criar todo, né, essas enormes possibilidades de você fazer coisas, porque Fallout... assim, comparado ali com os jogos da época, ele tem mais opções de fim e de resolução de problemas que os jogos do Jedi, da Knights of the Old Republic, né, de Star Wars e tal, que eram tidos como, Neverwinter Nights, que, pô, é um jogo muito doido, que dá pra fazer milhões de coisas. O Fallout tinha muito mais opção.
E dependia de como você montou seu bonequinho.
E é outra coisa que o Fallout injetou também, que você, dependendo de como você constrói seu bonequinho, você pode ser o cara da porrada, você pode ser o cara da porrada de arco, de longo alcance, de pistola, de berro, etc e tal, né? E você pode também ser o cara do stealth. É um dos primeiros jogos onde o carisma fazia diferença.
Você pode ser o cara político que resolve tudo no papo, sem dar um tiro sequer. E assim, até já fazendo um paralelo com a série, o que eu achei legal é que eles meio que fizeram, pelo menos dos três personagens principais, você percebe, eles cada um tem... É como se fosse uma build diferente do...
Cada um tem uma ficha diferente.
Estilo de jogo diferente. Você tem o cara que resolve tudo na bala, você tem o cara que, que resolve tudo mais na diplomacia.
Um cara de nível 5 que descolou power armor, não sabe usar.
Exato.
Tem o que compra tudo.
O cara que evitou o main quest durante 50 horas de jogo e agora fica dando encounter, que os encounters de nível 1 e o cara é nível 30.
Pode crer.
Matando todo mundo com uma bala.
Então, uma coisa que eu tava conversando com o Mike outro dia é que o personagem do Ghoul, né, ele tem uma habilidade que eu colocava em todos os bonequinhos que se chama Bloody Mess.
Bloody Mess.
Toda vez que você mata alguém, essa pessoa morre da forma mais horrível possível. Então, na hora que o Ghoul entra e ele começa a dar tiro em todo mundo, você vê esse feat acontecendo o tempo inteiro. Ele dá um tiro no cara, abre um buraco gigante no meio do peito, o outro voa o braço, o outro voa a cabeça longe. E são todas as coisas que você vê no, nos joguinhos do Fallout desde o primeiro.
Tem um cara que faltou aparecer na série, galera. Faltou o Mysterious Stranger. Ele tá em todos os Fallouts.
Ele vai aparecer ainda.
Nos Fallouts iniciais aparecia do nada.
No New Vegas. Sim. É um perk que vocês...
É um perk que você tem que pegar.
E tem a Lady Luck também.
Todo cachorro é Dog Meat, né?
O Dog Meat, ele aparece no Fallout 1 e ele aparece no Fallout 2 num encontro aleatório e que você aparece num restaurante, que é um restaurante fora do tempo e do espaço, lá, Guia do Mochileiro das Galáxias, que o cachorro aparece de novo, porque no primeiro jogo ele é codificado pra se matar.
Eita!
Então, o Dog Meat, no final, ele se mata pra te salvar. Independente do que você fizer, ele sempre vai se matar num campo de força pra te salvar.
No Fallout 3, ele não é o Brain Dog? Ele é o Brain Dog, ele é o companheiro que você pode pegar.
Tá, mas não é o Dog Meat. É outro dog. Fallout New Vegas...
É o Rex.
É o Rex. E no Fallout 4, é outro cachorro. Então, eles mudaram, mas sempre tem um cachorro.
Who shares a love I couldn't win? Why pretend that I can't live without you? When deep inside I know that it's a sin.
Vem mandar na gente você também, apoia.se/portalrefil. You had a plan of money, 1922. A gente não falou, mas o Fallout, ele tem uma inspiração. Ele se inspira bastante na literatura da Era Atômica dos anos 50 e de filmes como Mad Max e A Boy and His Dog.
O filme é um moleque tarado, um adolescente, que não pega ninguém, burro.
Nossa!
E bonitão, mas burrão. E quem é o inteligente é o cachorro. E o cachorro conversa com o cara. Ele é, então, o Brain Dog. Ele é o cachorro experimental que conversa telepaticamente com o moleque, mas é um cachorro. E o cachorro fica falando pro cara, não vai fazer isso. O cara vai fazer isso e dá merda. E a história do filme é justamente ele acha, o moleque acha um vault, acha um abrigo desses aí, e a galera pega ele e fala assim, nossa, você é o cara que a gente tá procurando. Você é o reprodutor.
Olha!
E aí coloca ele num monte de mulher pra transar, e o cara tá todo empolgado, aí não, a gente quer que você fique aqui. E ele, não, beleza, vou ficar. Só que aí eles querem dissecar o cara pra roubar o material genético dele, pra botar no banco genético. E no final o cachorro salva ele.
Poxa.
E tem o easter egg no, na série, quando ele tá passando, o Google tá passando nos anos 50, ali, em 2077, tem os posters dos filmes. E tem um poster que é A Man and His Dog.
Poxa, que legal.
É o poster do filme que o cara fez, né?
É, o Boy and His Dog tá disponível no YouTube pra quem quiser, é só procurar.
Que é filme de baixo orçamento, mas é engraçado.
Melhor ainda.
1975.
Vou assistir hoje isso.
2277, Fallout 3, que você é um morador do refúgio 101, que é 3 em binário, e você sai atrás do seu pai. Costa Leste e o Distrito de Colúmbia. O inimigo continua sendo o enclave. Em 2281, a gente tem o Fallout New Vegas, que você é um entregador que tem que levar um pacote pra New Vegas e se mete em altas confusões, velho. É isso.
E é isso mesmo.
Tipo, pega esse negócio, esse pacote aqui e leva pra ali. Pronto, beleza, né? Toma um tiro na cabeça, acorda, não sabe o que tá acontecendo. Eita porra. E aí a gente tem a República da Nova Califórnia de novo, né? E as Legiões de César, que são nômades que se fixaram nessa região e adotaram a cultura romana como sendo seu nível de organização. E o cara que é o chefe da porra toda é o César.
Me lembra muito aquele filme do Denzel Washington, aquele livro de Elias, que o
verdade.
Poder verdadeiro está nos livros. Então os caras pegam as crônicas de Júlio César, os livros de Marco Antônio, não, vamos fazer isso aqui. Aí os caras andam com visual de romano. Muito legal.
É isso. Aí as armaduras dos caras são romanos, com aqueles chapéuzinhos de vassourinha e tal. É muito legal. Muito massa.
O César, ele era um dos followers of the apocalypse.
Sim, os seguidores do apocalipse que...
É o pessoal, né, paz e amor, hippie e tal. Vamos... salvar a humanidade, uma alma por vez, né? E eles não têm fim lucrativo, tá? Eles só querem mesmo ajudar as pessoas, né? Tá, uhum. lá. E ele era um desses caras, ele foi lá pra Utah. A especialidade dele, acho que ele era linguista, né? Numa tradução mal feita ali, ele acabou causando um conflito com uma tribo de silvícolas, né? Eu falo silvícolas.
Que nem a galera do arroio, do Fallout 2.
Isso, é. Aí ele teve que resolver esse conflito lá, matou todo mundo e virou chefe dessa tribo. Aí essa tribo foi lá, conquistou outra tribo, mais uma, e se não me engano foram 67 tribos que ele conquistou.
E foi juntando todo mundo, que nem Napoleão, que nem César,
Não, tipo o Império Romano mesmo, né? Como ele tinha. Uhum. Ele era dos followers, ele tinha conhecimento em história, né? Então ele se baseou bastante na história do Império Romano. Ele falou: vou criar o meu próprio império agora, com jogos e prostitutas.
Exatamente, e escravos. É muito importante falar isso, escravos.
Escravos mesmo. E o objetivo dele em New Vegas é conquistar Hoover Dam. Né, que chama
a empresa de Hoover, né, que na história toda ali, a galera de New Vegas quer reativar a represa, os caras de César querem dominar e pegar a energia pra eles.
Exatamente.
Né? E ainda tem um terceiro, são o Brotherhood of Steel, que também tá ali? Que quer...
Não, tem a NCR, né, New California Republic, uhum. Que já meio que tomou conta. Só que eles não...
New California Republic, New Vegas e a Legião de César, os três que querem pegar a energia de Hoover Dam.
New Vegas, né, sob o comando do Mr. House, dono da Robin Cole, que aparece lá no finalzinho do episódio 8 da série, eu quase caí pra trás.
E o legal é que a última missão do Fallout New Vegas... O nome dela é The House Always Wins.
Parte 1, 2, 3, 4. É muito bom, velho.
É muito bom. E na sequência, 2287, a gente tem o Fallout 4, que você é o único sobrevivente do Vault 111. 111 em binário 4.
Eita!
E aí você sai em busca do seu filho sequestrado. Né? São nos arredores de Boston, e aí ele usa um monte de histórias sobre os canais de fuga dos escravos e tal. Tem toda uma história aí bem legal no jogo inteiro, falando sobre escravidão e coisa e tal. Por quê? Porque tem os Minutemen, que são a galera que estão ali para ajudar todo mundo, independente. Tem um instituto, que é uma galera altamente tecnológica.
E começa a substituir pessoas por cópias.
Que criam ciborgues sintéticos, né? Eles criam sintéticos para fazer o negócio deles na superfície, porque eles não vão para a superfície. Então eles jogam sintéticos. Tem a Brotherhood of Steel, né, a Irmandade do Aço, e ainda tem uma galera que é do Railroad, que é o nome de um esquema dos Estados Unidos que tinha, que era o trilho, a linha de trem escondida, que era como eles pegavam e transportavam os negros.
The Underground Railroad.
Underground Railroad, exatamente. Que eles transportavam os negros do sul dos Estados Unidos para o norte, trocando a identidade deles e dando liberdade para eles. Então os caras são mais ou menos a mesma coisa, que pegam esses sintéticos, libertam os sintéticos e reintroduzem eles na sociedade como pessoas livres.
Pô, maneiro.
Velho, loucura no joguinho, quando você quer matar todo mundo, e uma das opções que você tem é soltar uma bomba atômica no meio da cidade de Boston.
Sintéticos é tipo replicante?
É tipo um replicante, exatamente. E eles, no jogo, ele tem vários modelos diferentes, né, que eles foram melhorando de acordo com o tempo. Inclusive, um dos seus companheiros que você pode pegar é um detetive, velho.
Putz, que legal.
Bem no esquema Dick Tracy da vida, sabe? Boa. Tipo, cara com chapéuzinho e tal, não sei o que. Só que ele é um replicante, digamos aí, um sintético das antigas, que você vê que ele é sintético, sabe? Ele tem inclusive uns pedaços faltando e tal, não sei o que. O cara é das muito antigo, assim. E aí tu anda com esse cara, e tem vários quests dele e tal. Mas a viagem que o Fallout 4 começa com você, a sua família, né? Você, a sua esposa, o seu marido, com o filho, o Sean, que começam a cair as bombas, vocês vão pro refúgio, e quando vocês entram, esse refúgio, ele congela todo mundo. Ele tem um esquema diferente.
É, então todo mundo é congelado. É verdade.
É, e aí você é congelado, chega uma hora que você acorda. Na hora que você acorda, você vê sua, seu mulher, seu marido, depende do que você escolher, tendo a clausura dela sendo aberta. Eles roubam o seu filho e vão embora.
Puxa.
E você não consegue fazer nada. E matam o seu pai, seu esposo, sua esposa e tal, não sei o que, e vão embora. E aí, quando você acorda, já passou mais não sei quantos anos desde que sequestraram o filho.
Você não sabe, né?
E você sai procurando. Você viu um bebê? Você viu um bebê? O que que tá acontecendo? Tanto assim que... Quando você vai lá pra frente, você descobre que passou muito mais tempo que você acha. Você encontra o cara que sequestrou seu filho. Você...
Poxa.
É muito legal.
Esse comecinho eu joguei lá na casa do Vivacqua. Lembra do Vivacqua?
Uhum.
Grande Vivacqua, um beijão.
2296 a gente tem Fallout, a série de TV, finalmente. Que começa, que é a Lucy McLean, que sai do Refúgio 33, atrás do seu pai, novamente, né? Sequestrado e encontra um mundo mais povoado, muito mais povoado e perigoso do que ela antecipava.
Não, peraí, não é assim, Becazinho, porque não é simples desse jeito que começa a porra da série. Porque começa a porra da série, a galera dentro lá do Refúgio 33, e aí vai ter o casamento da Lucy com um cara do 32.
Oh, maravilhoso, genial, velho.
Porque na hora que eu vi os caras, eu já sabia. Que olhos vendas aí. Os
caras, na hora tomaram. Que apareceu a primeira tatuagem, eu falei assim, ih, olha a treta aí, vai morrer todo mundo.
Eu achei legal esse comecinho, que ela começa... fazer o alinhamento do personagem dela, né? Ela é ciência.
O special dela, né?
Isso, exatamente.
O que pra vocês era, já tava na cara, pra mim, eu não fazia ideia.
Putz.
Da parada, entendeu? Então, tipo, pra mim foi totalmente surpresa o cara ser, tipo, aquilo ser uma invasão, sacou? Tipo, porque eu tinha entendido que, beleza, lá fora o mundo realmente acabou e não acabou porra nenhuma, entendeu? É, eu achei iradíssima a primeira sequência, o casamento, e o cara de repente aparece lá e vamos.
Na hora que o cara tira a roupa e começa a aparecer
as
facadas nas costas,
cicatriz.
É, exatamente, você fala assim.
Eu fiquei desconfiado, falei assim, esquisito, mas beleza.
Esse cara não tá muito polidinho pra ser
do
voto.
O cara não sabia nem qual é a contagem de esperma dele.
Na hora que ele falhou, eu falei assim, opa. Na hora que eles dão uma panorâmica, assim, com a câmera passando de mesa em mesa, vendo a galera comendo, a galera comendo, aí vai mostrando a galera com tatuagem, cabelo raspado, falei, não, na hora que passou, a primeira tatuagem, eu falei assim, isso é tudo bandido.
Pois é, agora é foda, né? A gente perceber e os caras não ter percebido essa merda.
É porque
é foda,
eles são,
né,
muito inocentes,
isso, né? Inocência americana do American Way of Life, né?
Mais ou menos, porque o papai McLean, nosso querido amigo lá, o Paul Atreides do 1984, entendeu? Aquele bicho é mala, ele ia ter percebido essa porra aí.
Twin Peaks.
Mas ele tava feliz que a filha dele ia casar.
Ah,
assim.
Que conversinha, porra. Deu mole.
Vacilou.
Eu acho maneiro a volta dela ter sido o casting perfeito, cara. Porque a mina do olho esbugalhado. E é justamente o volta dela saindo pro mundo com o olho esbugalhado, tipo, caramba, que porra é essa? O que tá acontecendo com o olho desse tamanho? A mina zoiuda já.
É, a zoidinha da mamãe.
Não, e essa atriz e essa personagem tem um puta carisma, né, cara? Eu gostei pra caramba.
Ela Purnell, ela fez bastante coisa, velho. Começou em 2010 aí com pequenos papéis, assim. Mas ela tá no Kick-Ass 2. Ela é a malévola adolescente.
Ela não tá naquela bosta daquele filme de zumbi do Zack Snyder lá do Netflix?
Ah, deve tá, né? Tá, todo mundo tem que pagar a conta.
Não, mas isso aí não se fala, né? Isso aí se bate, só.
Ela tá em muita coisa pequena, muito curta, muito filme pequenininho.
Ela tá na série do Yellow Jackets. Ela faz 13 episódios lá do Yellow Jackets.
Ela é a Jinx em Arcane.
Mas esse é o primeiro grande papel, assim, de destaque, pelo que a gente percebe, né? Eu gostei dela, eu gostei da personagem dela. Ela é inocente. E ela é
inglesa.
Ela entrega.
Ela tá fazendo sotaque americano.
Não, e ela entrega, assim, ela, tipo, ela tem, sabe, um nível ali de, sabe, fica emocionada quando tem que ficar, fica triste, fica nervosa,
e ela
fica brava.
Passa essa, inocência. Ela passa essa inocência muito bem.
Sim.
Diferente do nosso amigo Denzel Washington da Shopee, que mirou no Denzel Washington e acertou no Cuba Gooding Jr., né, velho? Putz grilo.
Ah, peraí, vocês não gostaram dele? Você não gostou dele, Bruno?
Eu não gostei dele, não, cara.
Nossa, adorei.
Aaron Motten.
Ele é um Zé Ruel. Meu problema não é o personagem. Meu problema é, assim, é a atuação do cara. Achei ele muito fraco, velho. Sério.
Sério,
mano. Achei ele muito fraco. Comparado com os outros, eu achei os outros muito mais interessantes, assim, e com mais níveis de atuação. E ele parece
que
meio...
É que o personagem dele não é tão tridimensional.
Imagina assim, é um seminarista que ficou enclausurado o tempo todo, traumatizado, que acabou de sair pro mundo, coitado.
Ele é o coroinha que saiu pro mundo e que acha que se ele encostar no peru, ele vai explodir, velho.
Que eu acho que podia ter algum um pouquinho mais de trabalho ali de atuação.
Eu acho que no próxima temporada ele
vai
estar
melhor.
Vai dar uma desenvolvida melhor.
Ele não é um cara que gosta que o professor.
Até metade da série, o personagem dele é bem detestável.
É, exato.
Mas é feito pra isso.
Ok, beleza, entendi. E no final você até torce pelo cara, que o cara, né, ele tem a redenção dele e tal. E beleza, ok. Mas ele é meio pau no cu. E achei legal, e que bom que, existem opções, que ninguém é 100% bonzinho,
é,
né?
É importante ele ser pau no cu.
Isso.
Porque é o outro lado. Uhum. A gente tem três extremos aí.
Não, e tem alguém mais pau no cu do que ele, né? Que é o Ghoul, que é o...
Não, aí você tá falando do anti-herói.
Extremos.
O Walton Goggins é o cara que, velho...
Esse cara tá muito bom.
Eu só lembrava dele por causa desse sorriso de Mentex que ele tem, velho.
Mentex. Mano, esse
eu
cara...
Eu não lembro... Não lembrava. Eu tô aqui abrindo o IMDB dele pra ver o que
você,
ele fez.
Você falha.
O cara tá ali desde 1990 fazendo coisa.
Você falha, assim, miseravelmente, Bicuzis, porque ele é ninguém mais, ninguém menos que xerife Chris Mannix de Os Oito Odiados, pô. Ele é Oito Odiados, velho.
Esse filme é
porra, não tem como, velho. Não tem como.
O Tarantino?
Isso, exatamente.
Nossa.
E ele tá no Django Livre também. Ele é o Billy Crash no Django Livre.
Mas eu só lembro dele por causa do sorriso de Mentex, velho. Os papéis que ele fez antes não me pegaram. E aí, por qualquer motivo, sei lá, tinha outra coisa muito mais foda acontecendo junto, entendeu? Sei lá.
Mas eu acho que mataram ele por causa desse filme, cara. Fala assim, ó, eu quero que você faça o personagem aí, mas você vai fazer igual aquele cowboy do Tarantino, beleza?
Ele faz...
O cara tá em Cowboys e Alienígenas. Isso.
Ele faz o vilão daquele filme ruim do Tomb Raider Origem, ele é o vilão. Ele é o vilão do Homem-Formiga e a Vespa.
Sim.
Também ele é o vilão do filme.
Ah, aí que eu lembrava dele, aí, ó.
Ele dubla um dos personagens.
Cara, Machete Mata, pronto, acabou.
Machete Mata. O papel que ele fez na TV que chamou atenção era no Justified, né? Que ele fazia um personagem lá importante na
74 série. Episódios, eu não assisti essa série.
Eu também não assisti, não, mas eu sei que o papel dele era bem, bem relevante, mas... Esse cara me chamou a atenção nos Oito Odiados. Os Oito Odiados, ele faz o papel do xerife lá. E é muito foda.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom. E aqui ele tá incrível. Esse personagem dele é muito bom. O Cooper Howard que vira o The Ghoul, né?
Ele tem uma história muito bem feita. Ele é muito bem escrito. Porque ele que conta a história do que aconteceu.
Sim, exatamente.
Né? Então é um cara que você vai descobrir a motivação dele na última cena do último episódio da temporada.
Isso. E no último episódio, aí você abraça ele. Você fala, pô, entendi.
Aí você fala, puta que
tá
pariu.
Você tá perdoado,
velho.
As merdas todas que você fez.
Isso que eu falo. Ele é o anti-herói, velho. Ele tá ali fazendo o que ele tem que fazer porque ele tá no quest dele. O main quest dele é outro, velho.
Então, em um certo ponto, não seria ele o tal do Mysterious Stranger? Não seria ele?
Não. É o que acontece com o Mysterious Stranger no Fallout, é o seguinte. No Fallout 1, ele pode até aparecer num esquema de, tipo assim, você dá um luck, uma rodada de sorte muito grande dentro de um crítico, dentro de um negócio, que aí aparece um cara preto, encapuzado, com chapéu e sobretudo, e te ajuda a dar uns tiros nos bandidos e some.
Então, porque sim, eu digo isso porque vocês sabem que Mysterious Stranger vem, obviamente a referência é o Clint Eastwood dos filmes lá do Sérgio Leone.
Ele vem,
né,
até com um revólver mesmo.
Esse personagem aqui, o Ghoul, é claramente o personagem do Clint Eastwood. Ele é o Clint Eastwood, velho.
Se tiver o Mysterious Stranger, ele vai aparecer junto desses personagens, entendeu? Ele não é um cara que aparece e faz alguma coisa além de, tipo, te ajudar e vazar.
Pode ser uma adaptação pra série, pra, de repente, vai ser a primeira vez que eles, dentro do lore do Fallout, vão...
Pode ser. Desenvolver o Mysterious Stranger, né? Que tá desde o início
da
guerra.
Porque ele tem 200 e tantos anos, é isso que eu tô falando, entendeu?
Isso no começo, mas aí depois...
De repente pode ser. Depois aí vocês vão descobrir, vocês vão ficar...
Eu acho que não.
Anota essa merda que eu falei. Anota essa merda que eu falei, vai que eu acerto.
É, entendeu? Vamos lá. É, pode ser.
Mas...
Vou chutar. Não, pera aí que eu vou chutar também, então. Não, Mysterious Strange...
Chuta aí.
É tipo o esquema do fantasma, lembra do fantasma?
Le Fantôme.
Isso, ele é o cara ali, aí ele passa pro filho dele, passa pro filho dele, passa pro filho, passa pro filho. Mr. Strangers é o espírito que anda. Pronto.
Entendi.
Até porque a gente descobre na série que ele que é o modelo original pro bonequinho do Vault, né? Dos Bubble Head. Então acho que você acumularia muita função num personagem só.
Na hora que contaram a história que esse cara é um ator de Hollywood, que fazia filme de Bang Bang e tal, e que por A mais B vira o garoto propaganda da Vault Tech, velho.
Eu achei do caralho.
Muito bom.
Pariu. Nossa, isso foi muito legal, velho.
Que eu achei também foda nessa série, que a ressignificada que eles deram justamente no Vault Boy, na posição clássica dele com o polegar, que a gente sempre achava que era um joinha, né? E aí no primeiro episódio, que na verdade ele tá explicando que aquilo lá é a distância que você tem que olhar pra bomba pra saber se você tá...
Isso aí eu já sabia, mas já desmistificou, porque tinha isso aí já, essa discussão na internet, é uma data.
Ah, eu não sabia disso não, pra mim foi surpresa.
Se for maior que o teu dedão, tu nem corre.
É, era uma lenda.
Fallout é justamente quando explode a bomba nuclear, sobe aquele resíduo nuclear para a atmosfera e depois chove uma cinza radioativa.
É isso aí. É a chuva negra, né?
Isso.
O pessoal fala. Tem um filme bem antigo que se chama Chuva Negra sobre a bomba de Hiroshima. Make me forget my sorrow, so when I wake
tomorrow, I'll know our love was right. Rola o casamento, rola o sexo pra procriar.
Genial.
Não é a brincadeira entre primos. A tal da Moldávia rouba o pai da mulher e vai embora. E ninguém entende por quê. E como bom roteiro de Fallout, ninguém entende por quê.
Isso aí.
Tudo se resolve no final, né? Junta a party no final, explica quem é o cara no final. É Fallout, né?
Exatamente. Você descobre o que a treta toda que você está inserido no final. Só que no final ali da série também tem um esquema que eles falam que, ah, vamos sentar aqui e vamos decidir quais experimentos a gente vai fazer na série, em cada refúgio, né, em cada volta. E aí eu tenho uma lista aqui. O Volto 4 é esse que foi só de cientistas e tal, que depois ele foi invadido por pessoas comuns e eles tomaram controle lá. O Vault 11 é um experimento social estudando o desejo da população em sacrificar indivíduos para que a maioria seja salva. Então eles criavam ameaças falsas e aí, se vocês sacrificarem alguém, ninguém é... O resto é poupado.
Até pra explicar pro Brunão, você vai, Bruno, conforme você vai explorando o mundo, você vai encontrando às vezes uns vaults, né, os refúgios.
Isso, aí você encontra uns que já estão abertos, todo mundo morreu, você só lê os logs, assim.
E é tudo assim, você vai descobrindo, conforme você vai entrando, você vai lendo, tem muito, como é que chama, environmental storytelling, você vai tentando entender o que aconteceu em cada um desses cofres. Então, pra mim, sempre foi uma das coisas mais legais dentro do mundo Fallout, é quando você achava um cofre, eu falei, caramba, o que aconteceu nesse negócio? Você vai abrindo lá os nos computadores pra tentar entender o que aconteceu. E aí vem as histórias mais bizarras. E então é muito doido isso. Você vai conhecendo, você vai contando a história global de todo o universo de Fallout através desses cofres. E o que eu achei foda da série é que a série não copiou nada de algum jogo que já existia. Eles trouxeram uma coisa nova e complementaram. Aumentaram ainda mais o lore, aumentaram muito mais o mundo que a gente já conhecia dos jogos, né?
Explicaram mais coisa, né? Exatamente.
Quer um exemplo, Brunão? Quer um exemplo? Um exemplo bonito? Conta a história do Vault 69 aí pro Brunão.
Vault 69? 69? 69?
Vê se tem, aqui, 69. Tem aí. Vault 69, o experimento é o seguinte, né? Cabiam 1.000 pessoas. Eles colocaram 900...
Ah, eles colocam 2.000.
Não, eles colocaram 999 mulheres e um cara.
Ah, sim, sim, sim. E um cara. Aí o 68 tem 999 homens e uma mulher.
Isso aí.
Então 69 faz sentido, 68 é uma tristeza.
Lascou, exatamente.
No New Vegas tem um interessante, acho que é o Vault 23, não lembro o número dele. Mas é o seguinte, é democracia, sabe? Todo mundo era obrigado a concorrer para o Overseer. Overseer é o gerente do código, como é que fala? Pro Overseer, né?
O observador.
Isso.
Que é o cargo do pai da menina lá.
O gerente, né? O primeiro, eles tinham que concorrer, né? Servia um ano como Overseer, e aí ele é morto. Ele morre. Você vai lá para um lugar lá que tá cheio de robô e te mata. Uma câmera.
Ah, sim, esse é o... Eles usam um esquema tipo o... Como é que é o nome daquele filme lá, da Florence Pugh, que matam ela no final?
Matam ela, não. Ela fica lá de... Ela fica lá de boa, pô. Nem matam ela.
Ela fica lá de boa no final? Ela mata os caras.
Mata os amigos dela. É o Midsommar.
Midsommar. É tipo isso aí. Escolhe a pessoa, você vai ser o rei, na hora que você termina, você morre.
Você morre.
Entendi.
E é democrático, né? As pessoas votam. Então é cheio de cartazes pelo cofre inteiro, assim, né? Tipo, não vote em fulano. Pense nos filhos dele. Não vote
caralho,
em mim.
Caralho, não vote em fulano. Big Brother ao contrário.
Discurso, né? Por que eu não mereço ser o Overseer? Por causa disso, disso, sabe? A democracia é completamente ao contrário. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não posso, sabe? Você encontra os logs, né? Nos terminais.
Caralho,
né?
Eu acabei de... Desculpa, eu acabei de descobrir uma parada que explodiu minha cabeça aqui. Sobre o nosso querido Kyle MacLachlan.
Meu Deus.
O Overseer lá do. O pai da menina, né? O Hank McLean. O primeiro papel da vida dele foi o Paul Atreides.
Ah, é?
Mentira.
Antes do Twin Peaks.
É mesmo, Paul Atreides, Duna, 1984. Caralho. E depois ele faz Veludo Azul.
O Veludo Azul é sinistro demais. É, aí David Lynch, né? Mas beleza. Toca o bonde aí. Eu só fiquei assustado aqui, que eu falei, não fazia ideia que era o primeiro filme da carreira do cara. O cara já foi o Lissana Al-Gaib.
É, e conheceu o Sting ainda, hein? Você viu? Beleza. Play it again. Johnny
Guitar. No Fallout 1 você tem que ir pro Refúgio 15 pra tentar pegar lá o chip de filtragem de água. E quando você chega lá no Vault 15, ele era um experimento social que colocou diversos grupos étnicos e religiosos dentro e fechou e deixou fechado por décadas a mais pra ver o que ia dar.
Pois é, essa é uma parada que assim, achei interessante do lore da parada. É, que a gente acaba descobrindo só realmente no último episódio, né? De que os Vaults eram experiências sociais ou, enfim, experiências...
Alguns deles sim, outros não, né? O Vault 79, eles constroem ele. Na hora que ele fica pronto, eles pegam todas as reservas de ouro e jogam pra dentro do Vault do Refúgio 79. E aí o que rola? Alguns soldados se rebelam ali, pegam um monte de grana e vazam. São encontrados num cassino queimando tudo. E mata todo mundo.
Mas eu acho legal que assim, isso acaba dando um pano pra criar infinitas histórias, exatamente. Então assim, essa série, se ela tiver cuidado, assim, eu não tô falando que isso é um selo pra fazer qualquer coisa, diferente Uma coisa é diferente, assim, fazer qualquer coisa, que eu tô dizendo assim, fazer de qualquer jeito, entendeu? O que eu tô dizendo assim, é, ele te dá infinitas possibilidades para você criar novas histórias, criar histórias que envolvam esses novos personagens dentro do lore que já foi explorado pelos jogos, né? E ao mesmo tempo em que você arremessa a história para frente. Então, ele trouxe ali aquela reunião que, por exemplo, para vocês também foi novidade, vocês que acompanham essa série de jogos já há um tempão. Uhum. Também acabou sendo uma grande novidade para vocês, de que foram os capitalistas lá que, não, vamos jogar a bomba primeiro, não sei o que, pra gente ver o que acontece.
Porque a gente vai fazer um refúgio onde a gente vai manter os gerentes, que a gente precisa de gerência no futuro. Eu falei, meu irmão,
isso foi muito maneiro.
Chegou, velho.
Você viu?
Isso foi iradíssimo, sacou? Então, assim... o que eu acho é que eles, se eles tomarem cuidado, tiverem assim, carinho, não pensarem só no dinheiro a ser alcançado, né? Eles podem fazer, sei lá, 20, 30 temporadas desse negócio de formas variadas e não enjoar, sacou?
O importante é que tem um cara que tá supervisionando tudo, que se chama Todd Howard, que ele é o diretor de games da Bethesda.
Ah, sim.
Ele tá coordenando tudo ao ponto dele falar assim, olha, vocês não podem botar isso, vocês não podem botar aquilo, vocês vão estragar o Fallout 5 que vai sair agora.
Se você olhar na progressão dos Fallouts, todos eles são cronológicos, excetuando-se o Fallout 76. Todos eles têm uma ordem cronológica que eles não atropelam um ao outro.
O resultado do passado influencia o próximo, então eles têm lá meio que, tipo, terminou, e tem as coisas que são fixas na história, e aí isso aí influencia a próxima.
Eles podiam ter feito, sabe o quê? Por exemplo, não, vamos contar, fazer a série do Fallout, beleza, pega lá o primeiro jogo, vamos contar a história do primeiro jogo. Sabe?
Exato.
Tipo, aí você aqui, do jeito que eles fizeram, é uma parada assim, mais uma história dentro do universo de Fallout. Então,
eles não fizeram o Last of Us.
Isso, é diferente do Last of Us, exatamente. Não que o Last of Us seja ruim. Não,
não, mas, não, porque é uma história maravilhosa, mas todo mundo que jogou.
É inerente, mas é outra diferença parada entre um tipo de jogo. O Fallout, o Last of Us já é um jogo muito cinematográfico, que é muito linear, então se você pegar e simplesmente copiar, você tá fazendo certinho. Nesse aqui, como cada um tem uma experiência diferente, os jogos são muito diferentes, muito aberto, não tinha como eles pegarem e copiar, porque nunca ia fazer. Então eu acho que eles fizeram certinho, no sentido de, ok, vamos pegar o cerne do mundo, vamos expandir a história e vamos contar um negócio diferente, separado do que todos os restos. Eu achei muito bom isso.
E sempre progredindo na linha de
exato,
tempo, contando o que vai acontecer, o que tá, né, depois de tudo.
Não, e ainda foi feito de um jeito que quem nunca jogou nada... Tá bom.
Isso, exatamente. Quem nunca jogou nada entende tudo. Assim, obviamente perde várias referências, obviamente.
Ah,
né?
Ok, tudo bem, mas...
Que tudo bem, whatever, é só fanservice e tá tudo bem. Aí que tá, a série ela não foi montada para o fanservice. O fanservice é que foi inserido na série, é diferente.
Sim.
E a outra coisa que eu achei interessantíssima é que em cima do que existe da história, do lore do jogo, eles criaram mais uma história que é interessante também pra quem já jogou todos os jogos e já viu todas as aventuras, e mesmo assim, exatamente, nesse aqui teve novidade.
Exatamente. O termômetro disso é minha esposa, né? Então ela não gosta desse tipo de filme, ela acha violento demais, mas sentou pra assistir comigo, que eu falei, cara, eu tô afim de assistir, então vai assistir comigo. Aí assistiu um, assistiu dois, na hora que bateu três, no dia seguinte já tava assim, e aí, é Fallout que a gente vai assistir? Falei, pô, eu achei que você não tava gostando. Eu falei, cara, agora eu tô intrigado, agora eu quero ver mais. E cada episódio que ia passando, ele ia ficando mais intrigado com a maneira de contar a história. E eu concordo com o Bruno, mais uma vez, que quando você pega essas grandes franquias que tem um lore muito complexo e tal, e toda a identidade visual, é fácil fazer merda, galera. Pra fazer qualquer merda, É mole.
Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo fácil. Walking Dead.
Sim, dá pra fazer qualquer merda, né? Vou fazer qualquer merda aí e bota o nome que vai vender.
Exatamente. Walking Dead começou, cara. O primeiro episódio é inacreditável.
Sim.
O primeiro episódio é muito foda, porque ele adapta certinho tudo que tem no quadrinho. Assim, as cenas, os planos, o que acontece, o choro do cara na hora certa e tal. Perfeito. Você assiste o primeiro episódio e você fala assim, caraca, essa série vai ser do cacete. A primeira temporada vai bem. Quando você vai, aí depois é igual ao quadrinho, ele perde o rumo, porque não tem final. É, o cara vai indo e não tem um final, e aí bota mais um personagem, aí esse personagem morre. Aí aparece mais outro personagem. Aí são 24 episódios na temporada, onde só prestam os dois primeiros e os dois últimos, entendeu? De cada temporada. E aí as pessoas perdem o interesse mais ou menos, porque também tá aí fazendo spin-off pra caralho. Tem spin-off pra caralho também, tem um público fiel.
É fácil fazer.
Mas assim.
E botar o nome pra ganhar dinheiro.
Pra quem tem um interesse além do que é e conhece um pouco de. Já tem um histórico aí de assistir muita coisa, acha vazio, acha sem graça e acaba desistindo, entendeu? Mas esse aqui eu achei diferente, assim, achei um negócio muito bem trabalhado, um roteiro muito bem amarrado, uma história intrigante. A única coisa, assim, que eu tenho um pouquinho de birra, e aí é bem pouquinho mesmo, é a história do irmãozinho da menina.
Ficou meio
perdidinho ali e tal. Podia ter tido um pouco mais de destaque.
A história desse cara é pra mostrar pra gente a complementação da história do Gol.
Sim, isso aí eu tudo entendi. É importante.
Mas ele é um personagem muito bom, porque ele tem o fit do Small Frame, ele é o cara pequenininho.
Eu acho que ele faz parte também daquela exploração que a gente faz no jogo, quando a gente encontra um cofre novo, um vault novo.
Entra no cofre, então, vai vendo as coisas que estão acontecendo, a galera, tudo. Cara, a galera se enforcou, o cara enfiou o garfo na
torradeira.
Na torradeira, velho.
Não, e tem outra, o vault é um cenário tão legal que eu acho que eles não podiam simplesmente abandonar depois que a Lucy saísse do vault pra...
Pois pra é, Steve então, Land. Mas eu achei que ficou pouco desenvolvido. Ele tinha mais coisa pra explorar, ele podia ter descoberto mais coisa, podia ter andado mais rápido a história dele, entendeu? Porque tem hora que ele fica lá, ele aparece um pedacinho só no episódio e fica gastando muito mais tempo.
É que a história dele é minúscula. A história dele é minúscula.
Mais ou menos. Podia ter descoberto mais com ele. Inclusive é que faz a grande descoberta, entendeu? É ele que faz a grande descoberta que arremata a série. Então, assim, tipo... aquela parte da eleição eu achei bobo, sabe? Achei que ficou meio frouxo, meio vazio. Entendo que é importante, entendo que é pro lore, entendo que é pra ser pra mais pra frente. Mas eu acho que podia ter mais coisinha. Tudo bem, entendo, é assim... Precisava ter mais destaque os que estão fora do que ele. Mas eu espero que numa próxima temporada ele ganhe um pouquinho mais de história, sabe? Um pouquinho mais de destaque,
entendi.
Um pouquinho mais de conflito.
Acho que de filler, porque ele é um filler de história, né? Ele conta só as pontas soltas que ficaram. Então acho que de filler ele fez muito bem, porque a gente tá aqui querendo ver mais da história dele, vendo ele mais, ele fazendo outras coisas... Então eu acho que ele fez o papel dele de filler muito bem.
Nada contra o rapaz. O ator, inclusive, é muito bom. Muito melhor do que o Denzel Washington da Shopee. Mas eu tô falando assim, a história dele é que eu queria mais coisa. Eu queria ver mais coisa. Eu queria ver mais conflito dele. Eu queria ver mais ele mais puto ali. De ter ficado pra trás. Sacou? De tipo, de que... Sabe, ele ficou meio assim... Aquela vidinha desgraçada de levar a gelatina de bolo para as pessoas, entendeu?
Eu acho que tipo... ele tem uma função importante na história. E a menina, que é a Vault Dorella, né? Ela está aí ainda com o olho regalado na esperança de que não, vamos voltar para a pureza do Vault. E o papel...
E o cara não, ele descobre que é a manipulação toda.
O papel dele é mostrar que, do mesmo jeito que ela perde a pureza quando ela sai... os Valks nunca tiveram essa pureza que a galera acredita. Então ele está mostrando o outro lado da moeda, que a mulher sonha em voltar para aquela vida perfeita que não existe mais.
Eu acho que eu sei o que é. Vocês assistiram Ruptura?
Sim.
Não.
Muito bom.
Não.
Pois é, então, o Felipe vai entender o que eu tô falando. No Ruptura, o personagem do Ruptura, ele faz descobertas interessantes sobre o lugar onde ele trabalha, entendeu? E eu queria algo parecido. Eu vi muito o espelho do Ruptura ali, sabe? Do cara tá dentro de uma parada que tinha um monte de coisa que ele não sabia e ele vai descobrindo. E eu queria que ele tivesse descoberto mais coisas mais rápido e não, eles seguraram, porque eu entendo que o final precisava ser a jornada dele, a jornada do Ghoul, a jornada da menina e a jornada do pai da menina, entendeu? Pra juntar tudo e ali você descobrir todo mundo ao mesmo tempo aquele grande segredo. Talvez se eles pudessem ter colocado outros segredinhos antes pra ele ir descobrindo, fosse interessante, talvez. Mas aí sou eu que tava com uma expectativa diferenciada, porque o Ruptura é uma parada muito incrível, uma das melhores coisas que eu já vi feitas pra televisão.
Foi bom demais também.
Entendeu? E aí a minha expectativa era aquele nível. E que é muito parecida a história dos dois, porque ele tá dentro de uma parada e ele vai descobrindo os segredos, entendeu? E aqui entrega menos, não que não entregue, mas entrega menos do que o de lá, que entrega pra caramba. O que é sobre isso. Talvez se a gente tivesse uma série derivada só desse cara descobrindo essas paradas, talvez eu curtisse mais a vida dele, sacou? Mas tudo não. Bem, faz parte do desenvolvimento aqui da história e o que a gente vai ver pra frente. Espero que aproveitem, porque o rapaz é bom, o rapaz tem um alcance, né? Só do que vocês falaram aqui hoje, de que tem o Volt que faz experimento X, o Volt que faz experimento Y e não sei o que, imagina ele descobrindo, ele sendo o cara que vai, sacou? Tipo, descobrir esses vários Volts por aí, entendeu? Eu acho que ia ser legal. E ele, esse cara frágilzinho, sacou? Pequenininho, atarracadinho. Tipo,
ele é o stealth, velho. É o joguinho do stealth.
Isso, entendeu?
Ele é o malandro. E o que eu achei muito legal é que ele faz todas essas paradas de stealth. E muita coisa que ele fez ali passa despercebido pela galera que não é fãzão de Fallout, que não jogou os jogos, né? Tem uma hora que ele entra no terminal pra acessar as coisas e aparece exatamente o terminal
de hackeamento, né?
Quando você vai hackear.
Muito
velho.
Legal.
Muito bom. Isso, eu vibrei na hora que eu vi
como
isso.
Como que você hackeia, né? Você vai pegando os pedaços e vai juntando.
Na hora que apareceu aquilo, eu falei assim: ai, velho, olha que lindinho. É. Menos de um segundo, velho, são alguns frames, mas é o suficiente pro público que joga, fala assim, caralho, olha ali, botou os detalhezinhos. E aí eu pergunto pro Brunão, esse é exatamente o inverso, o que que tu achou legal, assim, que te chamou atenção, que tu curtiu, de tecnologia, de coisa, de qualquer quinquilharia que você viu na tela, assim, que você achou legal, assim.
Peep Boy, eu quero um. Se, por que não tá vendendo ainda?
Estão vendendo.
É,
então, não, mas eu
tem
quero
várias
um,
versões. Tem uma que vai sair novo. Agora com a série, que é igualzinho da série.
Isso.
Mas quero. Tem um já que já tá à venda há muito tempo, que você encaixa seu celular nele.
Não, tem
não,
um, cara.
Não, não quero celular, não. Tem quero um que venha com a telinha já.
Não, tem um, então, telinha. Isso que o Bruno tá falando, ele vem numa caixa, escrito Peter Boy, e ele tem as instruções para você montar o seu Peter Boy.
Eu quero um Peep Boy que tenha o contador Geiger. Eu quero um Peep Boy que liga no rádio, que sintoniza o rádio, fica tocando as musiquinhas dos anos 50. Entendeu?
Lanterna.
Se você tiver 3 mil reais, você consegue comprar um Peep Boy do Fallout 4 ou 2.500 o Peep Boy do Fallout 76.
Eu aceito de presente, quem quiser me dar. Pergunte depois do endereço
aí
na DM.
Que o Mike tá falando, que vem os pedacinhos, você monta tudo, encaixa e vira o Peep Boy. Ele vem numa maletinha.
Mas além do Peep Boy, uma coisa que eu queria muito ter era um Cogsworth.
O Cogsworth, a gente tem que falar do Cogsworth, porque tem uma coisa muito importante no Cogsworth. Ele é feito pelo Matt Berry, que é o chefe, deixa eu achar aqui, velho, do The IT Crowd. Aquele inglês tapadão, que ele aparece na série, ele sendo amigo do, do outro cara, que fala assim, ah não, eu vendi minha voz pros caras aí, pro... Então, uhum. Porque, cara, esse bicho, ele, se eu não me engano, ele fez a voz também no Fallout.
Acredito que sim, porque ficou muito igual. E o Cogsworth é um modelo, porque na verdade ele é o Mr. Handy, né?
Exatamente, é o Mr. Handy. Ele faz o Mr. Handy, é Sebastian Leslie, que é o personagem. Esse? E o Snip Snip, eu estou aqui para retirar seus órgãos.
Isso.
Eu queria um robô desse em casa, velho. Queria mesmo.
Te falar que no Fallout 4, você tem, entre as diversas coisas que você tem lá, você pode não só ter o seu Mr. Handy, né? O Cogsworth, mas você pode também modificar ele e encher ele de berro e sair com ele por aí.
Ele já tem de fábrica a serra e lança-chamas.
Assim. Não, mas aí tu põe a metralhadora, o lança-míssil, o caralho A4 e fala, vambora, Cogsworth.
Deixa eu falar qual Pip-Boy eu queria.
Pode falar.
No New Vegas, você usa o Pip-Boy 3000, né? Modelo 3000. Só que aí você faz lá uma quest lá que eu não vou lembrar nem ferrando. Você ganha o Pip-Boy.
Ah, o Pip-Boy.
O Pip-Boy.
3 bilhões. 3 bilhão. É esse aí mesmo. Ele é todo dourado, né? Feito de ouro, prata, tem diamante, assim, um botãozinho. Mó da hora ele. Queria ele pra mim.
Eu queria também um carro daqueles lá, que abre a porta diferente.
Escorregando pra dentro, né?
Escorregando pra dentro, achei legal demais. Queria uma armadura do
Brotherhood of Steel.
Do Brotherhood of Steel, entendeu?
Efeitos práticos dessas armaduras. Por mais que ela de vez em quando pareça meio borrachona, mas é tão bom ver o negócio que não é só CGI na tela, né?
Pô, que legal.
Eu achei muito bom, cara. Gostei.
Vou te falar que foi a melhor parada não ser CGI, né, velho?
Melhor coisa.
Uhum.
Melhor coisa ela ser de EVA ali. Ficou muito bom, velho.
Não, não só ficou bom. E aí que você falou de EVA, eu lembrei de uma parada. Quando a menina sai do vault lá, que ela começa a andar, que ela encontra um robô meio enterrado no chão. Uhum.
É, o que é aquilo? Não entendi.
Aquilo ali, ele é um do Fallout 4.
Certo.
Ele é um robô assassino e tal. Que inclusive você consegue recrutar um e montar um e ficar ele contigo.
Pô, que legal.
Só que aquilo ali é o cosplay de uma mina.
Eita!
Que a galera entrou em contato com ela pra usar e ela falou, não, beleza, pode colocar aí. Os caras não mexeram em nada. Tem uns adesivos que ela colocou pra ser o cosplay dela específico, né? Pra personalizar, que eles deixaram. E aí, depois que a série saiu, ela falou, agora finalmente eu posso falar, usaram o meu cosplay na série.
Que legal, velho. Eu pensei que era zoeira com algum robô do Boston Dynamics, sabe?
Ah, mas isso aí tem sacanagem já desde do Fallout 3.
Wish on the moon and look for the gold.
O seguinte, a gente falou do jogo, a gente falou da série, a gente falou mais do jogo do que da série, mas é porque a gente gosta de agregar valor. Pra quem não assiste no jogo, os jogos, tá tudo aí que a gente colocou. Tem muito mais coisa. Se você quiser procurar, tem, cara, informação pra cacete. Mas, Mike, parte favorita da série, o que tu mais gostou?
A fidelidade, o cuidado que eles tiveram pra reproduzir as pequenas coisas que você vê no jogo, que você vê a sucata delas, representada no jogo.
Paulinho, o que tu mais curtiu?
O final, tudo explicado, finalmente, quem começou a guerra, sabe?
Uhum.
Isso aí mesmo, foi ter o Silmarillion ali.
Felipe.
A transposição de uma mídia videogame para mídia de TV é sempre muito complicada, né? Porque a gente tá falando de transpor uma mídia... Uhum. É, ativa, né, onde você que tá tomando as decisões, você que faz tudo ali no videogame, para uma mídia mais passiva, né, mas dentro, né, das possibilidades que essa transposição trouxe, eu achei que a evolução, né, se você perceber, a Lucy, ela, praticamente, você vê ela tendo level up no meio do jogo, no meio da série.
Uhum.
Então, você nota esse crescimento da personagem muito parecido com o que a gente, quando a gente joga, também, você sai do vault lá cru, né, apenas um pequeno garoto mimado, e você tem que se virar naquele mundo maluco. E eu achei muito legal como eles conseguiram, de alguma forma, tentar transpor esse mesmo nível de level up que a gente tem no jogo para a personagem da Lucy. Então eu iria nessa linha aí.
Poxa, concordo plenamente, véio.
Dá vontade de pegar o console e ligar na hora o Fallout 3, sabe? Quando vem dessa
série. Instalei o Fallout 4 e 76.
E você, Beconzitos? Antes de eu falar o meu, eu falo o seu, porque eu vou falar o meu e vai encerrar.
Eu concordo com todo mundo. Eu acho que o design de produção tá fantástico. Eu concordo que a história tá muito bem amarradinha. Eu acho que eles fizeram muito bem essa transposição pra mídia de TV, com os flashbacks, contando a história do personagem que virou um vilão e que, na verdade, você vai ver que ele é um anti-herói porque ele quer fazer isso, aquilo. Contou da onde que saiu toda a história da guerra atômica, etc. Tal. Isso é muito fantástico. O cuidado que eles tiveram de manter toda a história e tudo bonitinho, tudo certinho, sem pisar no pé de ninguém, sem deixar nada fora do cânone, dentro do cânone. Teve uns nerdola que ficaram nessa história aí toda. Mas eu gostei que, mais uma vez, o personagem não perde nem ganha, saca? No final, porra, beleza, energia gratuita pra todo mundo e tal, e não sei o quê, e... Papai? Sacou? Tipo... E agora, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do meu pai, que tá fugindo pra New Vegas? Vou voltar pro meu volto, que os caras não vão me aceitar mais? O que eu vou fazer? Eu tô perdido no mundo agora, que eu terminei meu quest, mas o final não é o que eu queria, sacou? A realidade atingiu a minha cara e agora tem que crescer.
Decisões, né?
É isso que eu achei fantástico na série, que ela segue esse tema do Fallout, que, tipo, o mundo não é o que você acha, e no final do seu quest, o mundo muda, você muda, e você não consegue voltar pro seu ideal, sua utopia de realização, porque você viu que o mundo já não é aquilo que você achava que era. Fantástico.
Muito bom. Então, cada um aí... exaltando uma parte diferente, né? Beconzitos, o roteiro.
Uhum.
Cada um pensou numa área, mas todos esqueceram a melhor parte da série, que foi ter a frase do seu Madruga, feio, forte e formal. E essa porra. Suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. É isso, que maravilha. Olha, foi um bate-papo muito legal sobre Fallout, aprendi um monte de coisa. Tive vontade de jogar o jogo? Tive. Passou? Pra caralho. Nem a pau
jogar,
que eu vou meter
Bruno,
agora.
76, né? É de graça.
Nem
bora.
A pau que eu vou
bora,
meter.
Bora, Player 1, um, Player 2.
Eu não tô com tempo de assistir X-Men 97 direito, vou ter tempo de jogar Fallout. Enfim.
É isso aí.
Queria agradecer a presença aí do Mike. Mike, brigadão por ter ajudado a gente a contar mais essa história aqui nesse episódio. Queria agradecer também o Felipe Trindade, lá do Passaporte Orlando. Também já é habituê da casa, também já está aí, volta e meia ele aparece. E queria agradecer o Paulinho. Paulinho, você que é patrão há inúmeros anos, já virou mais do que além de patrão, também é amigo pessoal. Queria te agradecer também aí pela sua presença. Quem é de Jabá, pode deixar Jabá, vai ter os links aí no post e tal. É isso, já estamos aqui, já tem quase mais de 2 horas de gravação aqui, já tá bom demais. É isso, um abraço e até a próxima, Baconzitos.
Falou, galera.
Valeu.
Valeu, muito obrigado pela oportunidade aí de novo. Valeu, um abraço, galera.
Falou, gente. Beijão pra todos aí. Tchau, tchau. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Pois é, eu só lembro dele por causa do sorriso de Mentex, velho. Sabe? Tipo... sabe? Tipo... Sabe? Tipo...
Não tem como uma série ser ruim quando ela tem a filosofia do Seu Madruga.
Vadio, roubou a minha, desgraçado. Nossa, tchau, vou embora. Ah, o que, que eu falo agora então, caramba?
Eu posso responder.
Tô com a mãozinha levantada aqui. Mas vai pra vocês.
Vai, cara.
Vai, Marco. Não, você.
Não. Pode ir, Paulinho.
Por
vai
esse
lá, vai
mustangão
lá.
Lindo aí. lindo. Não, então, né? É porque é o seguinte, eu tô com medo de falar porcaria agora. Depois que eu conheci.
Não, mas se você deslizar, a gente complementa.
Sim, senhor.
O pior que pode acontecer é eu cortar tudo que você falou.
Por favor. Você lembra o nome do seu personagem no 2, Itos? No 1 é o Vault Dweller, né? No 2...
Deixa eu ver aqui.
Não é sempre Vault Dweller? Eu sempre achei que fosse Vault Dweller.
Não, porque você não, nasce no Vault,
do primeiro.
Você nasce na tribo.
Ah, tá.
Aí você tem... deixa eu ver aqui.
No
4
você ocorre,
hein? Eu corri, isso.
Ah, é verdade, eu corri. Não, no 3 você. No 4 você não corria, eu corri no.
No New Vegas.
No New Vegas. No 4 você tá indo atrás do seu filho, então você é o pai ou a mãe. No 3 você tá procurando seu pai. Não,
no 3 é Vault Dweller de novo.
No 3 você é o Vault Dweller de novo.
Não, no 4 você é o Soul Survivor.
Nossa.
O único sobrevivente.
Mas no 3 você é o Vault Dweller de novo. Volta pra origem. É o primeiro que mostra dentro do Vault a vida. Você nasce bebezinho no Vault.
Nossa, é muito legal.
Mas
isso,
no 2,
né?
Não lembro mesmo, não.
Não, no 2 é você. Eu tô tentando. Eu vi um meme aqui, deixa eu ver aqui. Você tem número 1, The Vault Dweller.
Número 2, The Chosen One.
O 3, você é o The Lone Wanderer.
Isso.
O New Vegas, você é o Courier. O 4, você é o Soul Survivor. E no Vault 76, você é o George.
O Jorge.
Jorge. É porque tem
Eu tenho inveja na galera. Eu tenho o Fallout 3, o Collections Edition do PlayStation 3, né?
Olha!
E aí ele vinha a lancheira da Vault 10.
Sim,
tem um livretinho desse. Então eu tenho a lancheira, tenho o livretinho da arte do jogo. E toda lancheira vem um Bubblehead do Vault Boy, aleatório.
Que legal.
E eu dei a cagada suprema de que o Bubblehead que veio apareceu na série. Eu tenho o Bubblehead que apareceu na série, é o Bubblehead 001.
Olha que legal.
É ele com o braço cruzado, assim, Vault Boy. Eu tenho esse bonequinho original. E aí o meu brother que comprou também, o dele veio enfermeiro, médico, corredor médico. Falei, pô, achei que todos eram esse, agora eu tô... Né?
Pô, que legal.
Fica na mesa da sala.
I was walking along, minding my business when love came. E pra você falta ser forte e formal. É isso.
Uma coisa que eu senti falta. Cabe ainda.
Cabe.
Armas lasers. Sendo disparado.
Elas aparecem, mas eles não dão nenhum tiro com elas, né?
Não dão nenhum tiro. Uhum. Tem um guarda na enclave lá, que eu percebi, né? Um laser rifle ali.
A própria vilã lá, quando eles invadem lá a coisa, ela tá com a arma também.
Ela tá com um plasma defender. Só que ela não dá nenhum tiro, pô.
Vamos economizar no efeito especial que o...
É verdade. Watch out for flying glass.
cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit.
This is it, I did it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, Alakazam.
Out of an orange colored purple stripe, through the green polka dot sky.
Flash, bam,
Alakazam and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound. Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa.